Bom dia a todos, bom dia a todas. Havendo quórum, declaro aberta a 19ª reunião ordinária prevista para este dia 19 de outubro de 2023, às 8h30 da manhã. Quero saudar todos os senhores conselheiros aqui à minha direita, doutor Jorge Murilo, corregedor-geral do Ministério Público, doutor Zé Carlos Oliveira, doutor Rodomarques. Aqui também à esquerda, quero saudar doutor Ernesto Nísio, conselheiros desse colegiado, saudar doutor Etério, secretário-geral, saudar Verônica, Aline, Júnior, Salvador ali presente para nos auxiliar também aqui na realização dessa reunião. E temos aqui na ordem dos trabalhos a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 18ª reunião ordinária que ocorreu no dia 28 de setembro de 2023, como de praxe, a ata foi previamente encaminhada para conhecimento de vossas excelências, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. E temos aqui a ordem do dia. Eu me dirijo então ao excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Jorge Murilo, porque se trata da apreciação da promoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de justiça de Itabaianinha, a Itabaianinha, terra natal, doutor Zé Carlos Oliveira, de entrância inicial, objeto do edital número 14/2023. Esse pedido de promoção foi firmado pelos promotores de justiça, doutora Lívia Barreto Canoves, doutor Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira, doutor Gladimir Gonçalves de França Filho, doutor Lucas Ramos Carvalho, doutor Gabriel Paraíso Dantas Braz e doutor Vitor Figueiredo Sotero. Doutor Jorge, Vossa Excelência tem a palavra.
Bom dia a todos. Eu gostaria de informar que se trata de uma promoção por antiguidade. A corregedoria juntou aos autos o relatório da fase instrutória complementar do artigo 12 da resolução 04/2011 de cada candidato, e em se tratando de uma vaga de antiguidade, a promotora doutora Lívia Barreto Canoves, sendo a mais antiga do grupo, conta com o voto da corregedoria, uma questão até óbvia, né? Obrigado.
Eu que agradeço, doutor Jorge Murilo. Como vota, doutor Zé Carlos?
Bom dia a todos. Desculpando-me novamente pelo atraso. Eu voto da mesma forma que o doutor Jorge. E ontem eu tive a ocasião de conversar com a doutora Lívia, dizendo a ela que se o nome dela fosse referendado, ela iria atuar na minha terra natal, de quem eu tenho muito orgulho. Acompanho o voto também.
Obrigado, doutor Rodomarques.
Bom dia a todos e a todas. Também, de igual forma, eu acompanho o voto e a indicação na forma indicada pelo excelentíssimo senhor corregedor-geral do Ministério Público, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana.
Obrigado, doutor Rodomarques. Doutor Ernesto.
Senhor Procurador-Geral, colegas Procurador de Justiça, colegas que dão apoio a essa sessão, na parte da iniciativa, eu também, de igual modo, eu faço minhas palavras já ditas pelos colegas conselheiros e eu, de igual modo, ratifico a indicação da colega Lívia Barreto Canoves pelo critério da antiguidade para a vaga de Itabaianinha.
Obrigado, doutor Ernesto. Eu também ratifico a manifestação da corregedoria e proclamo o resultado. Por unanimidade, foi promovida pelo critério de antiguidade a excelentíssima senhora doutora Lívia Barreto Canoves para a promotoria de justiça de Itabaianinha, de entrância inicial, objeto do edital número 14/2023. Na sequência, nós temos um pedido também de apreciação, ou melhor, uma apreciação do pedido de promoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de justiça de Pacatuba, de entrância inicial, objeto do edital número 15/2023, que foi firmado pelos excelentíssimos senhores promotores de justiça, doutora Lívia Barreto Canoves, doutor Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira, doutor Gladimir Gonçalves de França Filho, doutor Lucas Ramos Carvalho, doutor Gabriel Paraíso Dantas Braz e doutor Vitor Figueiredo Sotero. Antes de passar a palavra para Vossa Excelência, doutor Zé Carlos, que é o relator desse pedido de apreciação, eu queria fazer uma referência ao assento número, me permitam aqui, o assento número 22 de 2019 desse colegiado, que tem a seguinte redação: no caso de pluralidade de vagas à remoção e à promoção, o membro do Ministério Público poderá concorrer a todas elas, mas deverá indicar no momento da inscrição a ordem de preferência. No caso, a doutora Lívia, ela já fez um registro da preferência dela pela promotoria apreciada no item anterior, que foi a de Itabaianinha. Então, nesse caso, fica prejudicado, né? E isso já está ciente, inclusive, por ela. Então, vou oferecer a palavra ao doutor Zé Carlos para conduzir a apreciação.
Nesse caso, né, o Rodrigo é que seria a primeira, o Rodrigo é que segue, e não havendo qualquer impedimento e com base na documentação que eu tenho em mão, eu voto no doutor Rodrigo.
Obrigado, doutor. José Carlos, apenas para complementar, e com a saída, né? Ou melhor, com a promoção, exatamente, da doutora Lívia. Perfeito. O colega fica apenas como único do primeiro quinto, então automaticamente ele tem a preferência da apreciação. Então, doutor Rodomax, ok, doutor José Carlos, ok, doutor Rodomax, por favor.
Presidente deste Conselho Superior do Ministério Público, doutor Manuel Cabral Machado Neto, minha saudação inicial.
Obrigado.
Eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, minha saudação. Eminentes conselheiros, por ordem de antiguidade, doutor José Carlos Oliveira Filho e doutor Ernesto Anísio Acevedo Melo, meus cumprimentos. Eminente promotor de justiça, doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, secretário deste Conselho, secretário-geral do Ministério Público, meus cumprimentos, doutor Etélio. Quero aqui registrar os meus agradecimentos às servidoras e servidoras que nos propicia a realização dos trabalhos desta reunião. Senhores, conforme foi apregoado, doutores, eu tenho um voto já na íntegra e vou apenas fazer um mero resumo do meu encaminhamento, do meu voto. Trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Pacatuba, de entrância inicial, regida pelo edital número 15/2023, disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Sergipe, número 1812, de 27 de setembro de 2023, para o qual se inscreveram os eminentes promotores de justiça, doutora Lívia Barreto Canoves, Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira, Vladimir Gonçalves de França Filho, Lucas Ramos Carvalho, Gabriel Paraíso Dantas Braz e Victor Figueiredo Sotero. Apresentado o relatório, foram habilitados os promotores de justiça, doutora Lívia Barreto Canoves e Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira, integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade de entrância inicial na primeira e segunda posições, respectivamente. Indico que o promotor de justiça Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira para o meu voto na lista de merecimento para promoção na promotoria de justiça de Pacatuba, porquanto na deliberação do item precedente, a doutora Lívia Barreto Canoves foi promovida pelo critério de antiguidade na Promotoria de Justiça de Itabaianinha. Prossigo eu. O eminente promotor de justiça, doutor Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira, é figurante na segunda posição na lista de antiguidade, integrando o primeiro quinto mais antigo, não tendo sido removido por permuta no período de 2 anos anteriores à lista. Segundo documentos instrutórios constantes nos autos, não residem dúvidas acerca do preenchimento pelo candidato dos requisitos objetivos de desempenho, produtividade e presteza no exercício da atividade ministerial, em especial nas primeira e segunda promotorias de justiça de Propriá, onde exerceu suas atividades na condição de promotor de justiça substituto desde 25 de julho de 2023. De acordo com o relatório de fase instrutória complementar elaborado pela Corregedoria Geral, o promotor de justiça realizou 930 movimentos no MPJUD, 83 movimentos no sistema PROEGE, cumpriu suas obrigações funcionais relativas às comunicações obrigatórias e não sofreu punição disciplinar no ano anterior ao requerimento de remoção. Pontue-se, por fim, que o candidato obteve 22 pontos correspondentes a 22 horas de capacitação em cursos promovidos pela Escola Superior do Ministério Público de Sergipe. Em sendo assim, senhores conselheiros, voto pela indicação do promotor de justiça Dr. Rodrigo Curveiro da Silva Siqueira para a lista de merecimento para promoção na Promotoria de Justiça de Pacatuba, porquanto o candidato preenche os requisitos necessários previstos na legislação que rege a matéria. É o encaminhamento do sumário do meu voto, senhores conselheiros.
Muito bem feito, doutor Domarque. Agradeço a vossa excelência. Doutor Ernesto, por favor.
Renovando os cumprimentos, estamos a apreciar acerca do edital 15/2013, que diz respeito à promoção por merecimento para a promotoria de justiça de Pacatuba. Em caso, observa-se que dois promotores de justiça, quais sejam os promotores Lívia Barreto Canoves e Rodrigo Curveiro da Silva Siqueira, foram habilitados para concorrer ao certame em virtude de figurarem no primeiro quinto da lista de natividade da classe que integra. Observa-se que, no que diz respeito ao item 2.1, a promotora de justiça, Lívia Canoves, já foi o critério de antiguidade promovida para a comarca de Itabainha. Por conseguinte, vislumbra-se que encontra-se apenas participando deste certame o promotor de justiça Rodrigo Curveiro da Silva Siqueira. Daí que, ratificando os relatórios da lavra do conselheiro José Carlos Oliveira Filho e da Corregedoria Geral, observa-se que mencionado candidato se encontra com serviço em dia, não deu causa injustificadamente a adiamento de audiência, não sofreu nenhuma penalidade disciplinar, não foi removido por pernil, por permuta, e esse é classificado na segunda posição da primeira quinta parte da lista de antiguidade de sua classe. Ademais, observa-se que o pretendente preenche os requisitos objetivos de desempenho, produtividade e presteza no exercício da atividade ministerial. Por outro lado, da leitura das peças processuais anexadas pelo requerente no sistema eletrônico de remoção e promoção CERT, evidencia, além de excelentes fundamentações e refinado saber jurídico, a atuação diligente e proativa do postulante como membro do parquê. No voto escrito, eu fiz menção a, inclusive, algumas peças da lavra do colega Rodrigo Curveiro da Silva. Em assim sendo, ratifico plenamente o que já foi dito aqui e, neste panorama, manifesto-me pela escolha do promotor de justiça, Rodrigo Curveiro da Silva Siqueira, para promoção por merecimento para a Promotoria de Justiça de Pacatuba. Este é o nosso voto.
Obrigado, doutor Ernesto. Doutor Jorge Murilo.
Renovando os cumprimentos, passo a ler o voto. Trata-se do processo de remoção, de promoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Pacatuba, a entrança inicial regido pelo edital 15/2023, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico 1812, 27 de setembro de 2003. Inscreveram-se os promotores de justiça Lívia Barreto Canoves, primeiro quinto, Rodrigo Curveiro da Silva Siqueira, primeiro quinto, Vladimir Gonçalves de França Filho, terceiro quinto, Lucas Ramos Carvalho, terceiro quinto, Gabriel Paraíso Dantas Braz, quarto quinto, Vitor Figueiredo Sotero, quinto quinto. Os requerimentos dos candidatos foram instruídos mediante cópia de peças processuais, certões e documentos concernentes as atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas nas respectivas promotorias de justiça, onde atuam documentos visualizados pelo Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção, CERP, em atendimento ao disposto no artigo 3º da Resolução 005/2011 do CSMP. Em atenção ao disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 68 da Lei Complementar 0290, os candidatos declararam expressamente que estão em dia com serviços e que não deram causa injustificada ao adiamento de audiência no período de 6 meses anteriores ao pleito. Corregedoria Geral do Ministério Público, em cumprimento ao contido no artigo 12 da Resolução 004/2011 CSMP, juntou informações necessárias à aferição da habilitação dos candidatos, informando que todos os sistemas estavam regulares, PROEG, MPJU, CIT, Sistema de Resoluções de CNMP. O conselheiro relator, após examinar os documentos incertos nos autos e analisar a regularidade procedimental de todos os atos praticados, apresentou um relatório concluído pela habilitação dos candidatos Lívia Barreto Canoves e Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira. O relatório também analisou a questão da lista anterior de remanescentes. No tocante ao último procedimento de promoção relativo ao edital 09/2002 para o preenchimento da vaga alusiva à promotora de justiça de Carmópolis, não houve lista de remanescentes. Em síntese, este é o relatório. Para a formação da lista de merecimento, indico meu voto para o promotor de justiça Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira, levando-se em consideração as razões a seguir expostas. O promotor de justiça que agora recebe meu voto ingressou na carreira do Ministério Público em 24 de julho de 2023, ocupando a primeira posição no quadro de antiguidade dos promotores de justiça substitutos, não classificados, como de entrada inicial, integrando seu primeiro quinto, não tendo sido removido por permuta no período de 2 anos anteriores à elaboração da lista. Verifica-se ainda que o pleiteante preenche os requisitos objetivos de desempenho, produtividade e presteza no exercício da atividade ministerial, ressaltando-se a intensa atuação judicial na promotoria de justiça onde exerce suas funções, conforme atestado pela Corregedoria Geral. O candidato demonstra dedicação ao cargo, atendendo diversas demandas de relevância social e institucional. No tocante a este critério objetivo, o candidato comprovou pelos mapas estatísticos oriundos do MPJUD uma ótima produtividade no período de 24 de julho de 2003 a 10 de outubro de 2003, havendo uma movimentação processual de entrada de 742 feitos e saída 731 feitos. Com relação aos procedimentos extrajudiciais, a Corregedoria Geral, em seu relatório preliminar, registra movimentos do sistema PROEG no período de 24 de julho de 2003 a 10 de outubro de 2003, de 83 total de trâmites por promotor de justiça. Quanto ao requisito objetivo de frequência a cursos oficiais, o candidato apresentou com seu requerimento certificado de participação em alguns cursos promovidos pela SMP, sendo comprovado através do banco de horas curso de aperfeiçoamento, instituído pela nova redação dada ao artigo 6º, inciso 4º, parágrafo 2º da resolução CSMP 5/2011, tendo o candidato alcançado 22 pontos no período de 27 de setembro de 2022 a 26 de setembro de 2023. O requerente, conforme indicado pela Corregedoria Geral, vem alimentando em dia os relatórios de sistemas a que está obrigado a preencher e enviar. Pelo exposto, encontrando-se em linhas gerais aqui definido e fundamentado o merecimento do candidato, além das informações valiosas que constam dos autos e dos documentos ali ilustrados, voto no promotor de justiça substituto Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira, para a promoção para a promotoria de Pacatuba. É como voto. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Jorge. Eu também ratifico e voto no colega excelentíssimo senhor doutor Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira. Faço um breve sumário também do meu voto. Conforme informado no relatório da Corregedoria Geral do Ministério Público, o colega que pretende assumir a Promotoria de Justiça de Pacatuba ingressou na carreira do Ministério Público do Estado de Sergipe, em 24 de julho de 2023, inclusive já atuando naquela região ali, né? Propriá, atuou na primeira Promotoria de Propriá, na segunda Promotoria de Propriá, né? E conforme o relatório da Corregedoria, sempre muito preciso, no período de 24 de julho de 2023 a 10 de outubro de 2023, atuou em 731 processos e movimentou o PROEG, mais especificamente 83 trâmites dos procedimentos extrajudiciais, o que demonstra dedicação, presteza e operosidade no exercício do cargo. Também destaco a continuidade do colega nos que se refere ao aperfeiçoamento, um colega recém-aprovado no concurso, mas continua se aperfeiçoando e já registrando 22 pontos no nosso banco de horas em face do aperfeiçoamento, dos cursos de aperfeiçoamento que vem realizado. E conforme doutor Etélio sempre vem destacando na Secretaria-Geral, o envolvimento dos colegas, a dedicação, a plena... o vestir a camisa, como a gente sempre destaca, é algo que tem sido a marca dessa turma que assumiu agora em 2023, o que nos traz muita alegria e muito orgulho, No caso, fica até mais fácil, por conta das regras objetivas, ser o único colega que está no primeiro quinto. Então, eu, seguindo na trilha dos colegas que me antecederam, também voto no Dr. Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira e proclamo o resultado. Por unanimidade, restou promovido por merecimento para a comarca, para a promotoria de... porque essas modificações mesmo a gente fica... promoção porque se tratam de substitutos que agora titularizarão, né? Não, perfeito, mas agradeço a Vossa Excelência, doutor Jorge. Proclamo o resultado por unanimidade, foi promovido por merecimento o excelentíssimo senhor promotor de justiça o promotor de justiça Dr. Rodrigo Curvelo da Silva Siqueira para a promotoria de justiça de Pacatuba, de entrância inicial, objeto do edital número 15/2023. Na sequência, temos o item 2.3, mais uma movimentação da carreira, só que desta feita é uma apreciação de requerimento de remoção por permuta da lavra dos excelentíssimos senhores promotores de justiça Dr. Antônio Carlos Nascimento Santos, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, e Dr. Paulo José Francisco Alves Filho, titular da Promotoria de Justiça de Canindé de São Francisco. O relator, conforme a pauta, é o excelentíssimo senhor corregedor-geral em exercício, em substituição, Dr. José Carlos de Oliveira Filho.
Pela ordem, senhor. Pois não, presidente. É, apenas registrar, né, que conste em ata, fosse inserido em ata, doutor Jorge, a suspensão do doutor Jorge, né? A suspensão.
Perfeito. Então, eu peço que então, ele faça o registro em ata, então o doutor Jorge não se pronunciará nesse procedimento, então, nesse caso, a substituição e ao registro também que a subcorregedora também alegou uma suspeição, daí porque não está aqui presente, pela ordem legal, vai para o procurador mais antigo. Obrigado, doutor Ernesto. Doutor Zé Carlos, Vossa Excelência tem a palavra.
Exatamente isso que eu já sabia anteriormente, né, foi alegada a suspeição do doutor Jorge e doutora Cristina Mendonça, a razão pela qual os autos vieram para mim. Olha, tenho nada assim, os dados que constam do doutor Antônio Carlos, todos já sabemos, os dados que constam do doutor Paulo José, todos nós já sabemos também, é uma remoção por permuta, se os interessados, né, a não ser que o doutor Jorge queira.
Não, sou suspeito, não posso falar.
Não, eu digo em razão.
Pelo que eu vi do relatório que Vossa Excelência, Vossa Excelência subscreveu, os requisitos legais estariam cumpridos.
Estariam todos. Né?
Valor sobre a matéria.
As pessoas, a gente... Sabemos.
Perfeito. Então, foi cumprida, como vota do... Obrigado, doutor Zé Carlos. Como vota, doutor...
Foi bem. Foi sim.
Doutor Domarques.
Renovando os cumprimentos e parabenizando ao eminente conselheiro e nessa situação corrigida, doutor José Carlos Oliveira Filho, pelo brilhante relatório. Eu também tenho um resumo, doutor Machado e demais colegas conselheiros, que eu farei.
Por favor, doutor Rodomarques.
Juntada do fórum.
Por favor, na íntegra. Vossa Excelência tem a palavra.
É, trata-se de requerimento de remoção por permuta, manejado pelos promotores de justiça de primeira instância, doutor Antônio Carlos Nascimento, titular da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Tobias Barreto, e Paulo José Francisco Alves Filho, titular da Promotoria de Justiça da comarca de Canindé de São Francisco. O eminente conselheiro Dr. José Carlos de Oliveira Filho, na condição de corregedor-geral em exercício, apresentou relatório funcional, concluindo não haver formalmente motivo que impeça o deferimento da pretensão formulada conjuntamente pelos postulantes à remoção por permuta, na medida em que restaram cumpridos os requisitos objetivos previstos em lei. Sigo, com efeito, os requerentes preencheram os critérios elencados no artigo 56, incisos 1 a 4 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, razão pela qual entendemos que deve ser deferido o pedido em exame.
Consta no relatório da Corregedoria Geral do Ministério Público que, após consulta feita nos sistemas PROEGE e MPJURE, verificou-se que os promotores de justiça requerentes encontram-se em dia com os procedimentos extrajudiciais e processos judiciais nas suas respectivas promotorias. Ainda, inexiste notícia de que os postulantes tenham dado causa injustificadamente a adiamento de audiência no período de 12 meses anteriores ao presente pleito, assim como não sofreram punição disciplinar também no período de um ano anterior ao presente pedido de remoção por permuta. Assim, senhores conselheiros, por estarem preenchidos os requisitos objetivos previstos na legislação que rege a espécie, bem como por haver previsão normativa no artigo 74, inciso 1, da Lei Complementar número 2/90, acompanham as inteiras o relatório apresentado, votando pelo deferimento do pedido de remoção por permuta formulados pelos promotores de justiça Antônio Carlos Nascimento e Paulo José Francisco Alves Filho. É o meu encaminhamento de forma sumária, o meu voto que farei na íntegra juntada aos respectivos autos, senhores.
Obrigado, doutor Rodomax. Doutor Ernesto.
Renovando os cumprimentos, o item 2.3 diz respeito ao requerimento formulado pelos colegas promotores de justiça Antônio Carlos Nascimento Santos, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, e o colega Paulo José Francisco Alves Filho, titular da Promotoria de Justiça de Canindé de São Francisco. Considerando que o pleito formulado atendeu às formalidades legais inerentes à espécie e não existindo nada que venha a obstaculizar tal pleito, e ainda na esteira dos votos dos senhores conselheiros Rodomar Nascimento e do ilustre corregedor José Carlos Oliveira Filho, eu também manifesto favoravelmente a tal pleito de permuta.
Obrigado, doutor Ernesto. Eu também me posiciono pela permuta ora formulada, e além dos argumentos lançados pelos votos que antecedem a minha manifestação, eu destaco também se tratar de medida voltada a atender sugestão do Comitê Gestor de Política de Segurança Institucional, conforme relatório apreciação número 4/2023, que instrui esses autos. Medida essa também que se volta, portanto, melhor dizendo, medida que se volta, portanto, para reduzir e cessar, quem sabe até cessar, os riscos que o excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Paulo José Francisco, se encontra atualmente submetido. Proclamo o resultado: por unanimidade, foi deferida a remoção por permuta dos excelentíssimos senhores promotores de justiça, doutor Antônio Carlos Nascimento Santos, titular da 2ª Promotoria de Justiça do Bias Barreto, e doutor Paulo José Francisco Alves Filho, titular da Promotoria de Justiça de Canindé do São Francisco. Item 2.4, nós temos aqui, na lavra do excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, a apreciação do parecer jurídico técnico datado de 13 de setembro de 2023, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação e horas do curso. Decisões dos tribunais superiores, busca pessoal, veicular, domiciliar e o reconhecimento fotográfico pessoal, promovido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, no sentido de que sejam computados 4 pontos no banco de horas do promotor de justiça Ricardo Machado Oliveira. Doutor Jorge, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, doutor Machado. Cuja esse requerimento formulado pelo promotor de justiça Ricardo Machado Oliveira, colimando a averbação do banco de horas do Ministério Público para fim de aferição do critério de merecimento, conforme a resolução 02/2018, de carga horária de 4 horas, relativa à participação no evento híbrido de decisão de tribunais superiores, busca pessoal veicular domiciliar e reconhecimento fotográfico e pessoal, realizado pela Escola Superior do Estado de São Paulo, no dia 22 de agosto de 2023. Ab initio, empenho consignar que a matéria é regida pela Resolução 5/2011, que preconiza em seu artigo 1º, inciso 3º, que são critérios objetivos a serem observados pelo Conselho Superior do Ministério Público, a indicação de promoção e remoção dos membros do Ministério Público de Sergipe, pelo critério de merecimento, observando-se a seguinte redação, inciso 3º, frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento e aperfeiçoamento. Sua vez, o artigo 6º, inciso 4º, parágrafo 1º, 2º e 6A da resolução supramencionada, com a redação alterada e acrescentada pela resolução 011/2020, CSMP estabelecem critérios para a averbação da carga horária em vermes. Eu vou deixar de transcrever, porque é de rotina, todos já conhecem o texto da norma. De outra banda, Calhas de Isaac, que é a Escola Superior do Ministério Público, CSMP, incumbe a preferição da pertinência temática do curso para fim de inclusão do banco de horas. A propósito, dispõe o artigo 3º, parágrafo 3º da resolução 2/2018, com redação alterada pela resolução 5/2019 do CSMP, parágrafo 3º. A valoração da participação dos membros em cursos ou eventos realizados antes da entrada em vigor da resolução CSMP 01/2017, ou que não tenham sido organizados ou ministrados pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, ficará a critério de conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, ouvido previamente o diretor da SMP, que emitirá parecer técnico analisando a pertinência temática, com as atribuições ministeriais e a instituição que emitiu certificação. No caso em exame, verifica-se que o requerimento formulado pelo promotor de justiça foi distribuído à Escola Superior do Ministério Público, que considerou válido, sobre os aspectos material e formal, o aproveitamento do curso em testilha para os fins de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento. De acordo com a SMP, a pertinência temática foi demonstrada na medida em que a matéria abordada encontra-se no âmbito das matérias de interesse do Ministério Público. No que diz respeito à entidade realizadora, Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, trata-se de instituição prevista no artigo 6º-A, 2, inciso 2º, a linha B, da resolução 5/2011. Consigne-se, ademais, que o certificado apresentado foi submetido ao sistema eletrônico de validação da entidade certificante, tendo sido atestada a sua autenticidade. O evento ocorreu no dia 28 de agosto de 2023, com carga horária de 4 horas aulas. Nessa esteira conclui a Escola Superior. Assim, manifestamos no sentido que seja considerado para o fim de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento, o curso de decisão dos tribunais superiores, busca pessoal veicular domiciliar e o reconhecimento fotográfico pessoal, computando-se em favor do requerente 4 pontos. Após a conclusão da Escola Superior, o requerimento foi encaminhado a esta relatoria para deliberação acerca da classificação certificado, apresentado como curso oficial de aperfeiçoamento e sua consequente averbação do banco de horas. É o relatório. Opção do requerimento em tela, movimento certificado com ele acostado, denota-se que o evento foi promovido pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, de maneira a permitir a classificação como curso oficial de aperfeiçoamento. Neste diapasão, uma vez verificada e confirmada a validade formal e material do curso, decisão de tribunais superiores, busca pessoal veicular domiciliar e reconhecimento fotográfico pessoal, promovido pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, com carga de 4 horas, voto para que o certificado apresentado pelo requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas do Ministério Público, computando-se em favor do requerente 4 pontos para fim de promoção, remoção e oferecimento. É como voto e submeto à apreciação dos ilustres integrantes do Conselho Superior do Ministério Público.
Obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Em discussão, em votação, aprovado a manifestação do excelentíssimo senhor relator por unanimidade, no sentido de ser deferido o cômputo de 4 pontos no banco de horas do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Ricardo Machado Oliveira, objeto do item 2.4 da pauta. Iniciamos os próximos pontos como comunicações. A primeira, 2.5, comunicação formulada através do ofício 14.694/2023, datado de 2 de outubro de 2023, da lavra do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, desembargador Ricardo Musso Santana de Abreu Lima, acerca da escolha da lista tríplice destinada ao provimento da vaga de desembargador do Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional, decorrente da aposentadoria do desembargador Edson Ulisses Melo, na sessão administrativa do Tribunal Pleno designada para 25 de outubro do corrente ano. Item 2.6, temos comunicação formulada por ex-procurador-geral de Justiça através do expediente eletrônico GED 2027-15-X,
199/2023-63, referente ao procedimento administrativo PROEGE, número 1-2022-01-0026, que trata de não ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. O colega de Canindé fez uma representação acerca da inconstitucionalidade de algumas leis municipais que criam vantagens para o magistério local. Não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade, até porque a criação dessas vantagens foi feita através do veículo legislativo próprio, que é a espécie legislativa própria, que era a lei municipal local, também a criação do Conselho Municipal de Educação, e não foi apresentado nenhum argumento, doutor Rodomax, mais preciso para dizer o porquê da inconstitucionalidade. Inclusive, a manifestação oriunda da promotoria foi apenas verificando a presente representação em face das legislações municipais que supostamente violam o texto constitucional estadual, encaminha a Vossa Excelência a documentação que segue para análise. Não houve nenhum apontamento específico sobre qual seria a inconstitucionalidade. Volta a ouvir-se de inconstitucionalidade e volta a insistir. Muito se trata de criação de vantagens para o magistério de Canindé de São Francisco, mas sem apontar especificamente qual seriam as, como bem disse o doutor Rodomax, os vícios da inconstitucionalidade. Fizemos então uma apreciação e chegamos à conclusão de que, dentro da autonomia política, dentro da autonomia administrativa, dentro da autonomia financeira do município, as espécies normativas objeto da presente representação encontram a sua rigidez constitucional. Item 2.7 da pauta, comunicação formulada através do ofício número 590/2023, datado de 4 de outubro de 2023, da lavra do promotor de justiça, doutor Raimundo Bispo Filho, o qual informa que aguarda a resposta à notificação endereçada ao reclamante para adotar uma solução definitiva no prazo máximo de 90 dias no que diz respeito à demanda referente ao procedimento cadastrado no PROEGE, sob o número 72-1701-0044, conforme prefeitua o artigo 32, parágrafo 2º da resolução número 8/2015, está aí, doutor Jorge, dentro daquela iniciativa da Corregedoria Geral, devidamente sufragada pelo Conselho Superior. Já estamos cada vez mais chovendo os avanços que estão sendo realizados, surtindo o efeito esperado, assim pensamos, né, com o acolhimento daquela benéfica iniciativa. 2.8, comunicação formulada pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Luiz Felipe Jordão Vanderlei, através do expediente eletrônico 2027-172-113-2023-30, acerca do arquivamento do inquérito civil PROEG 37-1801-0012, em virtude do ajuizamento de ação civil pública. Mais uma comunicação também formulada pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Luiz Felipe Jordão Vanderlei, através do expediente GED 2027-172-116-2023-46, acerca do arquivamento do inquérito civil PROEG 37-1801-0074, em virtude de ajuizamento da ação civil pública, que é o objeto do item 2.9 da pauta. Item 2.10 e 2.11, se Vossas Excelências tiverem qualquer manifestação, é só fazer a referência que nós paramos para discutir eventualmente.
Machado, pela ordem.
Pois não, doutor.
Item 2.11 tem. A Corregedoria localizou 5 procedimentos
por
mais de 5 anos, com pedidos de prorrogação, decisões de prorrogação, as quais eu gostaria de submeter ao Conselho, ao crivo deste Conselho.
Perfeito.
O primeiro é o inquérito civil 108-18-01-0050, oriundo da Promotoria de Justiça da Comarca de Riachão do Dantas. Trata-se de um inquérito civil instaurado para apurar se a Associação de Assistência à Saúde e Cultura de Riachão do Dantas é titulado do imóvel localizado na Praça Epifânio Góes, em virtude da locação município de Riachão do Dantas. Promotor Lucas Ramos Carvalho. De acordo com a documentação colacionada aos autos, o imóvel situado na Praça Epifânio Góes pertence à Associação de Assistência à Saúde e Cultura de Riachão do Dantas, desde 1951, quando foi doado pelo Ministério do município de Riachão do Dantas para a construção do posto de puericultura, a ser mantido pelo Estado de Sergipe, Decreto-Lei 14/1951. Bom, e o promotor continua. Após o retorno dos autos do Conselho Superior, a Associação de Assistência à Saúde e Cultura de Riachão Dantas apresentou o cronograma de reforma do imóvel da antiga maternidade Ana Dantas de Góes, cujo encerramento está previsto para junho de 2022, não tendo ocorrido, contudo.
Diante da necessidade de conclusão de diligência de se colherem mais provas que instruam o possível ajuizamento da ação civil pública ou arquivamento, conforme no artigo 32, prorroga o prazo para a conclusão. Bom, gostaria de submeter ao Conselho se concorda com essa decisão do promotor ou se assina prazo de 90 dias para a adoção de medidas resolutivas.
Eu concordo com a iniciativa de mais 90 dias.
Em casos tais.
Exato.
Mais 90 dias.
Mais 90 dias, né? É óbvio que não vai haver reforma em 90 dias. Eu acho que talvez, quem sabe, até.
Passado, né?
Perfeito.
Mais adiante.
Não vai.
Sem solução.
Sem solução. Acho que deveria se dar 90 dias e até se pensar, doutor Jorge, mas aí é dentro da autonomia do promotor. E quem sabe um novo procedimento para acompanhar uma eventual realização dessa reforma. Mas enfim, eu concordo com. Em discussão? Ok? Então, 90 dias.
Segundo caso, é oriundo da promotoria, segunda promotoria de Justiça Nacional da Glória, Distrito Judicial de Monte Alegre, Sergipe. É o inquérito civil 72180100078, em que o senhor promotor Raimundo Bispo Filho determinou que fosse oficiado a gestora municipal de Monte Alegre, de Sergipe, para que se manifeste acerca da análise técnica. Número 54/2002, juntado em 28 de junho de 2023, no prazo de 15 dias úteis, devendo a Secretaria desta Promotoria de Justiça efetuar o download de cada anexo de forma individual, uma vez que o procedimento não pode ser materializado, uma vez que o tamanho total dos arquivos excedeu o máximo permitido. E ele conclui: outro sim, ante a necessidade de aprofundamento das investigações, desde que no prazo inicialmente estipulado para a conclusão do procedimento não foi possível realizar todas as diligências úteis e necessárias para a formação do conhecimento deste órgão, determina a prorrogação do prazo por mais um ano. Submeto ao Conselho no sentido de se manifestar no sentido de assinar prazo de 90 dias ou confirmar ou a prorrogação do inquérito.
Também sou.
Aqui adotada pelo Conselho seria
os 90 dias. Sem prejuízo, senhores conselheiros, diante de uma complexidade mais propriamente demonstrada, nós fazemos a prorrogação pelo tempo razoável. Mas, perfeito. Então, que fique claro, né, para os colegas não terem uma interpretação equivocada das providências que estão sendo tomadas, é deferido o prazo de 90 dias, sem prejuízo de se demonstrar que os 90 dias não são suficientes para a conclusão. E eu não tenho dúvida que esse Conselho, sempre consciente, responsável e próximo do trabalho que os colegas estão realizando em nome da eficiência, deferirá a prorrogação por um prazo ainda maior. Mas concordo com a providência dos 90 dias.
O terceiro caso, doutor Machado, é oriundo da Promotoria de Justiça da Comarca de Carmópolis. E já é recorrente, sim. Me parece que é o segundo ou terceiro caso. É o inquérito civil 26/17/2017/010168. Cuida-se de procedimento instaurado a partir de notícia encaminhada pelo Ministério Público Federal com o intuito de apurar ato de improbidade administrativa consistente na doação de bens públicos do município de Carmópolis por parte da prefeita Esmeralda Cruz, folha 2/2021. Após a instrução dos autos, foi promovido seu arquivamento com remessa ao colendo Conselho Superior do Ministério Público, folha 6731. Após análise, a excelentíssima conselheira relatora, doutora Maria Cristina da Gama Silva Mendonça, converteu o voto em diligência, retornando os autos à promotoria de justiça para cumprimento de determinações, folhas 41 e 44. Despacho ministerial, folha 76. Despacho de prorrogação de prazo 78/80. Aí ele cita aqui a diligência. Em cumprimento à diligência, foi expedido o ofício 340/2023 ao município de Carmópolis, solicitando as seguintes informações referentes à igreja e às casas construídas no terreno onde era localizada a Praça Hermes Fontes, bem como as casas construídas pela prefeitura no mesmo local. Item A. Como ocorreu as questões que a promotora faz, doutora Silvia Nunes Leal. Como ocorreu a autorização para a construção da igreja? Item B. Se o terreno não foi doado, a igreja pertence ao município? Foi feito algum tipo de cessão? C. As casas construídas pelo município foram entregues em comodato para quem? D. Qual o critério utilizado para conceder o comodato a tais pessoas? Item E. Houve algum tipo de concorrência para a escolha dos beneficiários? E até o presente momento, né, a data, o município não apresentou resposta. E por conta disso, a promotora resolveu prorrogar o prazo por mais um ano. Eu venho notando que na comarca de Carmópolis, na promotoria de Carmópolis, já, salvo engano, é o segundo ou terceiro caso que o promotor oficia a prefeitura e a prefeitura não se digna a responder.
E aí?
Aí eu acho que tem...
Não é prorrogação.
Pois é.
Me desculpe.
Aí eu acho que seria um caso até de um ajuizamento de uma ação por desobediência.
Se possível.
Desobediência. Agora o promotor não pode ficar inerte.
Ficar.
E aguardando indefinidamente a prefeitura resolver. Bom, então...
Eu acho que o colega tem os mecanismos próprios. Né?
Eu submeto ao conselho para fim de análise se...
90 dias.
Concede 90 dias para conclusão e adoção das medidas julgadas necessárias para dar cumprimento à requisição promotorial ou se aceita a prorrogação.
Os 90 dias?
90 dias.
Por unanimidade, concessão de prazo 90 dias.
Bom, os dois últimos casos são oriundos da 4ª Promotoria de Justiça do Direito do Cidadão de Aracaju, especializada nos direitos do idoso, pessoa com deficiência, do acidentado de trabalho, do direito à assistência social, combate à discriminação racial e apoio às vítimas com crimes. É um PROED muito antigo, de 2014. 11-14-01-0045, em que o promotor considera a necessidade de diligência para prorrogar o inquérito. Ele coloca que houve uma audiência no dia 16 de maio com a Secretaria Municipal Simone Passos Maia, no qual ficou definido que a CENFAS, não sei que secretaria é essa, ela deve ser de ação social, deveria apresentar estudos sobre unidades em que falta o instrumento de acessibilidade. O prazo se encerrou sem a apresentação do estudo, sendo encaminhado ao ofício tal e após mais uma vez não ter sido apresentada a resposta ao ofício tal. É um caso parecido. Ainda sem resposta foi designada a nova audiência para 27 de outubro, em que ficou definido o seguinte: a assessoria jurídica da CENFAS informou que passará a postulação constante desta audiência ao doutor André Barbosa para que o setor responsável da CENFAS informe no prazo de 10 dias quais os órgãos dessa secretaria que já estão com os imóveis adaptados às regras de acessibilidade. O problema da acessibilidade em imóveis públicos, né? Como também informar quais os imóveis que ainda estão pendentes de adaptação. Houve um problema, eu tenho a impressão que esses procedimentos foram instaurados com um espectro muito amplo. E aí fica pendência de uns, pendência de outro, e o procedimento não se encerra. Então, mais uma vez, sem apresentação do estudo, foi encaminhado novo ofício de 5 de abril de 2013, que até hoje se encontra sem resposta. Então, veja, não se concebe que o promotor oficie e a autoridade não responda, na minha opinião. E, por conta disso, foi prorrogado, designou a audiência para o dia 10 de outubro, que já passou, né? No gabinete, para que tenha uma última oportunidade de apresentar o estudo sobre acessibilidade nas unidades de atuação da CENFAS, contendo o prazo de conclusão das obras de adequação porventura necessárias. Me parece que tem um... isso aqui foi em 2022, ou seja, já passou a audiência e não se tem notícia de que providência o promotor adotou. Eu acho que me pareceria o ajuizamento de ação contra o município tem obrigação de fazer, né?
E até parece ele sinalizar isso, né, doutor Jorge? Ele faz uma última... O senhor me permite aqui.
Sim.
Ele até faz uma referência aqui, né? Designou a audiência para que tenha uma última oportunidade de apresentar o estudo.
O prazo já passou, doutor. Me parece que seria adequado conceder 90 dias para o promotor encerrar o procedimento com a medida que ele julgar cabível, né?
Perfeito. Não. De acordo, 90 dias, perfeito.
Por fim, doutor Machado, outro procedimento da mesma 4ª Promotoria dos Direitos do Cidadão, de apoio a acidentados de trabalho, acessibilidade, que é o PROED 11-18-01-0339, em que o senhor promotor, considerando que persiste a situação de vulnerabilidade e necessidade de diligência, prorroga-se o prazo do procedimento administrativo, designando a audiência extrajudicial para o dia 18 de outubro, às 9 horas, no gabinete de promotoria, com a presença da senhora Francis. A senhora Francis Nádia, de sua irmã e curadora, a senhora Daiane, do irmão da usuária, senhor Alain, dos representantes da clínica São Marcelo, SMS Cenfas. É um procedimento que trata sobre usuária que continua residindo sozinha e que não foi possível contato com os familiares, inclusive com a sua curadora. Então, me parece que é um caso de assinar prazo, né? Né? Porque mais de 5 anos. Então, são esses procedimentos, doutor Machado, que a Corregedoria detectou com relação ao item 2.
Pois pronto. Obrigado.
Perfeito. Então, por unanimidade, todos os procedimentos serão, os colegas serão instados a concluí-los em 90 dias, voltando a insistir, sem prejuízo, se demonstrar uma complexidade que evidencie que esse prazo ainda não é suficiente, e o Conselho voltará a deliberar juntamente, né, com a Corregedoria, cada caso, sempre procurando a efetividade e, como a Corregedoria está sempre preocupada, com a resolutividade das questões. Então, esses foram os itens pertinentes aos itens, procedimentos pertinentes aos itens 2.10 e 2.11, que foram comunicações, de, seja no 2.10 de arquivamentos sumários, seja no 2.11 prorrogações de procedimentos e inquéritos civis. Vamos agora, então, ao item 2.12, que diz respeito à apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, notícias de fato, procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Doutor Zé Carlos, titular do gabinete número 1, temos aqui, dos itens 1 a 10, manifestações de Sua Excelência no sentido da homologação do arquivamento. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade, apenas para fim de registro, que a praxe tem sido o encaminhamento prévio de todas as manifestações dos relatores para conhecimento do colegiado, com tempo hábil, com tempo suficiente para uma apreciação, de modo que permite análise mais expedita aqui na apreciação do colegiado. E temos ainda, doutor Zé Carlos, o item número 11, uma manifestação de Vossa Excelência no sentido da conversão em diligência do procedimento. Em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Item, o gabinete número 2, titularizado pelo excelentíssimo senhor doutor Rodomax Nascimento. Doutor Rodomax, Vossa Excelência, nos itens 12 a 20, manifesta-se pela homologação dos arquivamentos. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos o item número 21, onde Vossa Excelência se manifesta pela conversão do procedimento em diligência. Em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Gabinete número 3, nós temos aqui a titularização do excelentíssimo senhor conselheiro doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo. Itens 22 a 25, doutor Ernesto, Vossa Excelência se manifesta pela homologação dos arquivamentos.
Votos já foram anteriormente encaminhados.
Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. O item 26, Vossa Excelência se manifesta pela homologação do arquivamento com uma recomendação. Em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. E os itens 27 a 29, Vossa Excelência converte os procedimentos em diligência. Em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Encerrado o gabinete número 3, chegamos ao gabinete da Corregedoria Geral, titularizada pelo excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, que nos itens 30 a 34, Vossa Excelência, doutor Jorge, se manifesta pela homologação dos arquivamentos promovidos em primeiro grau. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E os itens 35 e 36, Vossa Excelência se manifesta pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Não consta comunicações de decisões monocráticas sem homologação com base no assento número 16, que é o item 3 da pauta, mas temos aqui no item 4, três procedimentos, três inquéritos civis com comunicações de homologações monocráticas de arquivamento. É o item 1, inquérito civil número 5-1801-0056, oriundo da 10ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju. O excelentíssimo senhor José Carlos Oliveira comunica o arquivamento monocrático com amparo no assento número 24-2021. Da mesma forma, o doutor José Carlos comunica o arquivamento monocrático do inquérito civil PROEG 78190100047, oriundo da Promotoria de Justiça do Boquim. E o item 3, o excelentíssimo senhor doutor Rodomax Nascimento, com amparo no assento 24 de 2021, comunica a homologação monocrática do arquivamento do inquérito civil número 5-1701-0184, oriundo da 10ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão. Um conselheiro gostaria de se manifestar, porque já encerramos a pauta. Entendi, pois não, doutor Jorge?
Doutor Machado, é uma situação assim, um tanto quanto atípica, porque o conselho em relatório de correção só se manifesta quando a corregedoria conclui a correção. Eu queria dar ciência ao conselho que ontem foi feita a correção, foram feitas duas correções, a primeira e terceira promotoria de justiça das execuções penais. E como se trata de um assunto muito sensível, a corregedoria adotou alguns cuidados na correção. O doutor Luiz Cláudio e o doutor Cláudio Calmon estava representada por o promotor do instituto, porque ela estava de férias. E a corregedoria fez a triagem dos relatórios trimestrais de direito de estabelecimentos prisionais. No geral, pudemos constatar que, tirando a situação do Compajafe, tem 2.800 pessoas acauteladas, né, cumprindo pena, todas do sexo masculino, uma situação de anomalia, mas o Ministério Público ajuizou medida judicial no sentido de solicitar ou a interdição ou alguma medida no sentido de resolver essa questão. O Estado recorreu, o STJ, em caráter excepcional, autorizou a situação de superlotação, capacidade de 2.200 para 2.800. Bom, o que eu gostaria de registrar é que os promotores atenderam a todos os questionamentos feitos exaustivamente pela corregedoria, no que toca ao cumprimento das exigências previstas na Lei 7.210, Lei de Execuções Penais, e tudo devidamente comprovado, cada providência solicitada e indagada, e eles traziam a prova, que inquérito civil, ação ajuizada, GED, etc, etc, ofícios pedidos e devidamente atendidos. Pois bem, o que me preocupou, foi duas questões me preocupam, e a corregedoria, assim que concluiu o relatório, e ele foi devidamente analisado pelo Conselho Superior, a corregedoria vai pedir uma audiência à Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, doutora desembargadora Ana Bernadette, para dar conhecimento da situação desses relatórios trimestrais, do relatório de conclusão da correção e da situação por que passa a 7ª Vara Criminal. A 7ª Vara Criminal, que é a execução penal, com jurisdição em todo o Estado, conta com 10 mil feitos. Isso é uma situação, no sentido do Ministério Público da Corregedoria, altamente preocupante. E vamos trazer, endossar com todos esses documentos e sugerir à corregedoria que leve a efeito a possibilidade de fazer um estudo no sentido de instalar uma nova vara de execução penal. Certo? Há relatos de que processos estão com demora na sua tramitação e isso pode causar o risco de prescrição da execução a pena, com risco para a sociedade, né? E para que o Ministério Público seja delimitada a responsabilidade do Ministério Público nisso, que os promotores estão sendo bem atentos, e eu faço esse registro. E outra coisa importante, doutor Machado, é que eu indaguei dos senhores promotores sobre as medidas adotadas, a serem adotadas pelo Ministério Público, o Celeste deve ter recebido, pelo órgão do Ministério da Justiça chamado Mecanismo Nacional de Combate à Tortura no Sistema Prisional. E as providências, todos os itens elencados que foram solicitados de providências ao Ministério Público, que eu creio que o senhor Procurador-Geral deve ter oficiado aos seus promotores e às demais autoridades para dar cumprimento, a Corregedoria os indagou e ficamos muito satisfeitos com os resultados. Então, com base nos questionamentos do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura do Ministério da Justiça, a Corregedoria adotou essas providências no momento da correção. Então, eu gostaria de dar ciência ao Conselho e dar também conhecimento que iremos
encaminhar uma audiência, solicitar uma audiência à senhora Corregedora-Geral de Justiça, no sentido que o tribunal tenha conhecimento desses fatos. Muito obrigado.
Que agradeço, doutor Jorge.
E doutor Machado, tem conhecimento de uma ADPF que está tramitando no Supremo sobre a questão do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário nacional. E o Ministério Público, através da Corregedoria e da Procuradoria-Geral, está adotando medidas no sentido de se antecipar as providências que serão determinadas a nós.
Perfeito, doutor Jorge. Mais uma manifestação? Então, enfrentada a pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 19ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Obrigado a todos.